Hoje se completam aí 15 anos da existência da Lei Seca. E para falar sobre ela, a gente vai conversar com o Dr. Valdir Campos. Ele que é psiquiatra especialista em dependência química e é professor do Departamento de Clínica Médica da Universidade Federal do Espírito Santo, a UFES. O Dr. Valdir, que foi um dos pesquisadores, né, que participou aí da elaboração da Lei Seca no Brasil há 15 anos. Professor, queria que o senhor, de início, falasse um pouquinho do que foi essa pesquisa na época, em 2008, né, liderada pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, em parceria com a UFES, concluiu que os acidentes de maior gravidade tinham relação com o consumo de álcool e foi um dos estudos aí que deram embasamento para a adoção da Lei Seca em 2008. Conta um pouquinho para a gente como é que foi esse estudo na época.
Então, na realidade, a pesquisa, ela teve início em 2005, em Diadema, porque na Grande São Paulo, que tinha altos índices de homicídio. E nessa época, no início dessa pesquisa, a Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, ela tinha uma parceria com o Instituto Americano, para fazer esse estudo lá em Diadema, e esse instituto, ele propôs também que acoplada essa pesquisa que estava sendo realizada lá para avaliar o alto índice de homicídio relacionado ao consumo de álcool, que fizesse a pesquisa Drink and Drive, né, que a gente traduzindo literalmente em beber e dirigir, que na realidade é beber ou dirigir, né, mas que é consagrado na literatura dessa forma. E foi proposto fazer essa pesquisa em Diadema, usando a metodologia dos checkpoints, ou postos de checagem da sobriedade, né, com utilização do bafômetro, e assim iniciou a pesquisa. Já em vias de estar fazendo o meu mestrado, eu adentrei na linha de pesquisa e realizei ela em Belo Horizonte, tanto que foi a primeira capital, né, do país que a gente aplicou metodologia, e a partir de então nós fomos amadurecendo a ideia e os dados, e aí em 2008 já havia essa proposta de fazer. Nós começamos até, né, em 2008 a coleta de dados e desenvolvimento da pesquisa na região sudeste, nas capitais, né, da região sudeste. Nós não conseguimos, então, com o Rio, porque essa pesquisa, ela tem que ter uma ligação, né, com o meio acadêmico, né, com a universidade, e nós conseguimos, então, realizar em Belo Horizonte, em Minas Gerais, em São Paulo capital, e aqui no estado, né, em Vitória e Espírito Santo, nessa parceria entre as universidades. A pesquisa foi, né, ela é encabeçada pela Universidade Federal de São Paulo, e em função dessa pesquisa que eu fiz o meu doutorado. E a gente estava, na época, vendo alto índice de acidente, né, o Brasil sempre teve, anualmente morre mais de 40 mil pessoas em acidentes de trânsito, mas naquela ocasião existia um aumento ainda mais significativo, principalmente com associação com o uso do álcool. Então, tinha crescido o número de acidentes de trânsito no período 2002-2010. E aí fizemos esse levantamento, e baseado sempre em dados de outras pesquisas, também outros levantamentos, para estabelecer a metodologia do Sobrae Checkpoints, que é uma metodologia utilizada no mundo inteiro, né? Assim, é consagrada já assim, na Europa, no Reino Unido, e na Inglaterra, ou aqui mesmo na América do Norte, Canadá, Estados Unidos, que é essa metodologia que ela é aplicada nas pesquisas. Mas na América do Sul, ou nos países de terceiro mundo, falando em desenvolvimento, né, nos países em desenvolvimento, essa metodologia ainda não era aplicada. Então, nós trouxemos e aplicamos ela aqui. Na ocasião, nós não tínhamos, né, assim, bafômetros, que não era a rotina, então, das blitz ter o bafômetro. nós trouxemos alguns bafômetros importados dos Estados Unidos para poder fazer a coleta dos dados. E assim, essa pesquisa ela foi amadurecendo, tomou na época uma dimensão grande, assim, no sentido de debate, né, da sensibilização em relação ao consumo de alta direção. E foi feito vários fóruns, né, pelo Brasil afora. O meu orientador foi cabeçando isso aí, discutindo esses dados que a gente levantava, né, o meu orientador, o professor Ronaldo Laranjeira, lá da Unifesp. Então, essa pesquisa, então, os dados foi sensibilizando e subsidiou, então, os parlamentares, o Congresso, a criar, então, a estabelecer a lei seca no trânsito no país. Porque dados que a gente sempre estava levantando, eles estavam apontando, de fato, que os índices aqui no Brasil eram muito grandes em relação a outros países. Então, só para ter ideia, inicialmente o índice era de 6 decigramas e esses índices eram até 6 vezes mais, maiores, né, maiores do que outros países que adotavam esse mesmo limite. Então, isso foi preocupante e isso é que motivou todo esse debate no país, inclusive para se estabelecer uma política, né, de consumo, de prevenção ao consumo de álcool. Essa pesquisa, o Drink and Drive, né, o Beber e Dirigir, ela de fato, assim, ela firmou, né? Hoje a gente tem uma política estabelecida no trânsito, já tem as normatizações, inclusive melhoras, aperfeiçoamento do teste do bafômetro.
Professor, já que o senhor falou tanto da pesquisa e principalmente a respeito do bafômetro, eu queria saber como é que foi feito, porque na época ninguém sabia da existência do bafômetro aqui no Brasil, imagino eu. Como é que vocês fizeram para poder convencer os motoristas a participar da pesquisa, a usar aquele equipamento que era desconhecido? Como é que foi feito isso, professor?
Então, na ocasião, né, foi uma articulação junto à Polícia Militar, ao governo dos estados, para que a gente pudesse realizar uma pesquisa que tinha inicialmente, né, o objetivo não de, como se diz, prender as pessoas, a pesquisa ela era até de cunho educativo e tinha algumas medidas que eram implementadas. Então, assim, quem parava os carros, né, isso a gente não tem autoridade para isso, precisava da Polícia Militar, ou Polícia de Trânsito. Então, a polícia só participava nesse momento, né, de parar aqueles veículos que nós determinávamos, porque era uma escolha aleatória. Então, tem até a gente teve cuidado, né, de trabalhar alguns vieses aí, porque a polícia, o policial, ele tem, vamos dizer assim, um olho clínico, até porque ele bate o olho e já percebe que aquele condutor ali pode estar alcoolizado. E nosso objetivo era pegar só as pessoas que estavam, né, com esse alcoolizado, ou qualquer pessoa que estivesse dirigindo no trânsito. Então, eles desviavam esses veículos para as baias e lá eles não participavam mais dessa pesquisa. Quem participava eram os pesquisadores. E a gente, né, tinha junto ao condutor um termo de consentimento, né, ele era esclarecido de que ele não seria autuado, punido de alguma forma, e que ele participaria, e se os níveis de alcoolemia estivessem acima de lei, ele seria, então, teria algumas medidas que foram tomadas. Ou ele trocava com o condutor, que estava do lado, e o condutor também era submetido ao teste do bafômetro, e se esse condutor fosse habilitado, esse passageiro lá, fosse habilitado, ele conduzia, então, o veículo a partir de então. Caso contrário, esse, né, condutor não tivesse habilidade ou tivesse também alcoolizado, o passageiro, vamos dizer assim, né, o passageiro, aí ele, o motorista e o passageiro eram alimentados, né, hidratados e alimentados até que esses níveis estivessem baixos para eles terem condições de conduzir, né, de seguir viagem em diante. Outra medida era que em alguns, principalmente lá em Belo Horizonte, nós tínhamos 10 motoristas do Estado, motoristas habilitados, disponíveis para levar esse veículo, entregar a pessoa até na residência dela em segurança. Então, essas medidas foram adotadas e a polícia não participava. Então, durante a pesquisa, nenhum condutor ele foi autuado, punido, porque esse não era o acordo feito junto à polícia de trânsito. Então, outra coisa interessante, né, que as pessoas possam imaginar, que as pessoas não eram cooperativas, muito pelo contrário. Todos os condutores, eu participei nos campos em São Paulo, em Belo Horizonte, São Paulo, e todos os condutores, a grande maioria, quer dizer, né, dos condutores, eram favoráveis, inclusive, à adoção do bafômetro, e foram muito cooperativos, inclusive, em participar da pesquisa. Então, assim, essa visão que a gente tem, não, a população, ela, a grande maioria dos condutores eram favoráveis mesmo ao estabelecimento de uma regra, né, vamos dizer assim, de uma política, utilizando então o teste do bafômetro. Então essas foram algumas medidas que foram utilizadas, só para quem está nos assistindo e escutando, entender que a pesquisa ela não tinha o objetivo de parar e punir as pessoas, muito pelo contrário. Ela tinha o objetivo de coletar dados, e esses dados então foram coletados adotando essas medidas preventivas.
Tá certo, a gente conversou aqui com o professor Valdir Campos, que é psiquiatra, especialista em dependência química, doutor pela Unifesp, professor de psiquiatria da UFES, lembrando aqui que o professor foi um dos pesquisadores aqui, pioneiros nesse estudo aí, que ajudou a embasar a implementação da lei seca aqui no Brasil. Professor, muito obrigada por atender a Band News e até uma próxima.
Ok, eu que agradeço, até a próxima.